Muito obrigada a todos pela vossa disponibilidade em estar presente nesta reunião. Vamos então dar início aos nossos trabalhos, começando pelo ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação da ata número 10, de 19 de setembro de 2024. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Passamos então ao nosso ponto número 2 da ordem do dia, apreciação do artigo 9º do anexo sobre regras e procedimentos a que se refere o artigo 16 do regulamento da Comissão. Muito bem, relativamente a este ponto, nós aprovámos o nosso regulamento da Comissão, à exceção do artigo 9º do anexo, que diz respeito ao regime a aplicar em caso de impedimento, portanto, para situações de assistentes, não é? Para, exatamente, o artigo 9º que está aí. É, exatamente, era isso, prestação de declarações como assistente. É, autorização para prestação de declarações como assistente. Muito bem, relativamente a este artigo 9º, não foi aprovada quando da aprovação do documento na sua globalidade, na medida em que havia dúvidas quanto ao procedimento a adotar relativamente a estas situações. De acordo com a informação que me foi prestada pelos serviços de apoio à Comissão, tem sido prática relativamente a estas situações de prestação de declarações por parte de assistentes que seja adotado o regime aplicável às testemunhas. Nesse sentido, temos aqui como suporte, eventualmente também podemos nos socorrer do artigo 145 do Código de Processo Penal, do número 3, que diz que a prestação de declarações pelo assistente e pelas partes civis fica sujeito ao regime da prestação de prova testemunhal, salvo no que lhe for manifestamente inaplicável e no que a lei dispuser diferentemente. Ou seja, portanto, estamos a aplicar, a seguir o regime que se aplica, portanto, aplicável à prova testemunhal, aplicar também a estas situações de assistente. E nesse sentido, pronto, considerando que tem sido prática, aquilo que eu proponho é que seja introduzido, portanto, no nosso regulamento este artigo 9º, fazendo e depois a renumeração do respectivo regulamento, por forma a garantir, portanto, a sua sistemática que havia. Já lá está, quer dizer, mas não foi aprovada no documento final aprovado em comissão, não foi aprovado esse artigo, portanto, nesse sentido, quer dizer, aliás, temos que levar à próxima reunião ordinária para a respectiva aprovação, certo? Senhora Deputada Paula Margarido.
Sim, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, na sequência do que o Sr. Presidente já disse, também só recordar que, efetivamente, também já aqui numa deliberação em plenário do pretérito dia 10 de maio, efetivamente, também já havíamos concertado este mesmo entendimento. Não obstante isto, não posso deixar de referir que nós temos o artigo 157, se não estou em erro, da Constituição da República Portuguesa, em que, efetivamente, todas as declarações carecem dos deputados, deixem-me só verificar aqui, peço desculpa, o artigo 100, exatamente, os deputados não podem ser ouvidos como declarantes nem como arguídos, sem autorização da Assembleia da República. Esta menção aqui como declarantes tem-se entendido como só poder significar a declaração em sede de processo penal. Quando é que há uma declaração em sede de processo penal? Somente quando efetivamente estamos perante assistentes. E nessa medida carece sempre da autorização da Assembleia da República. Uma vez que estamos perante um sujeito processual em direito penal que por vezes é ofendido, outras vezes poderá não ser, e o procedimento deve então ser um procedimento simples, aí a prática ser sempre a que tem sido adotada, ou seja, a do procedimento das testemunhas.
Muito bem. Obrigada, Senhora Deputada. Pergunto se mais há alguma inscrição para este ponto. Senhora Deputada Isabel Oneto, faça favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente, e cumprimentar também a colega e os colegas. Eu tenho algumas reservas sobre este entendimento. Pela simples razão de que Aqui a palavra declarante aí é mais, na minha perspectiva, mais na qualidade de testemunha em processo penal. Porque nós temos que ler este artigo à luz do artigo 18º, número 3 da Constituição, relativamente ao equilíbrio de direitos. E o assistente, aquele que se constitui assistente, não pode abdicar do direito que a própria lei lhe confere.
18º da Constituição?
O artigo 18º, pois, o equilíbrio dos direitos, não é?
Da Constituição.
18, da Constituição, número 3, o que é que diz? A restrição de direitos civis.
A força jurídica, o 18, número 2, é isso?
Restrição. 2, número 2, certo, peço desculpa. Ou seja, quando uma pessoa em processo penal se constitui como assistente, significa que assume-se como parte no processo penal, porque é um direito que se lhe assiste e que não pode ser negado. Estarmos nós a dizer, o senhor vai fazer, eu quero ser assistente num processo penal, tenho o direito a essa constituição de assistente. E depois tenho que pedir à Assembleia da República para prestar declarações, se eu as pedir em processo penal ou for requerida. Esta. Uma coisa é, e é o que a lei dos impedimentos pretende proteger, é a estabilidade do plenário ou a não utilização indevida do nome dos deputados, que muitas vezes nem sabem do que é que, para serem testemunhas e, portanto, são incomodados porque o vizinho não sabe nada do litígio que houve, é arrolado como testemunha. Outra é o direito que o deputado, que não deixa de ser cidadão, pode deixar de, ou estar condicionado à aprovação da Assembleia da República, de um direito que lhe assiste, que ela lhe assiste. É assim, ele está no direito dele porque ele próprio se constituiu assistente e quis, é parte da vontade dele de se constituir assistente. Já ninguém parte da sua vontade de ser constituído arguído, já ninguém parte da sua vontade de ser arruado como testemunha, não é? Pronto, são situações distintas. Agora, quando está na disponibilidade do próprio, e depois tem que pedir autorização ao plenário, estamos a condicionar aquilo que é a própria liberdade do deputado enquanto assistente de poder participar ativamente no processo como a lei lhe confere. Daí as minhas dúvidas relativamente a esta matéria, não é? Portanto, é este o meu entendimento nesse sentido.
Da senhora deputada, Paula Margarido, faça
mais uma vez, senhora presidente, muito obrigada. Doutora Isabel, efetivamente, senhora deputada Isabel Oneto, ainda que possamos discutir teoricamente o que acabou de dizer e possa até acompanhar algum do seu argumentário, a verdade é que não tem o mesmo respaldo legal. Nós temos, neste caso, respaldo constitucional, porque estamos aqui perante o artigo 157, que diz o que... Bem, a senhora deputada sabe, e com certeza bem melhor do que eu, que os deputados não podem ser ouvidos como declarantes nem como arguídos, sem autorização da Assembleia da República. E olhando para todo o histórico, em que teve aqui a intervenção, no histórico deste preceito constitucional, o ilustre deputado Jorge Alarcão e também Luís Nobre Guedes, foi precisamente no entendimento de que este inciso, portanto, como declarantes, respeitaria apenas ao processo penal, porque estamos perante as imunidades e não poderia ser declarantes em processo civil, porque já estaríamos aí provavelmente perante os impedimentos, pronto, e sendo então imunidade em processo penal, apenas no contexto de assistente é que o mesmo poderia ser observado, ou seja, e consequentemente sempre solicitado a autorização da Assembleia da República. Portanto, para dizer o seguinte, que uma vez que não se verifica respaldo legal, teremos que observar sempre o requisito da admissibilidade, ou neste caso da autorização por parte da Assembleia da República, com um procedimento mais simples, que é aquele que se aplica para as testemunhas, porque não vejo como é que podemos fazer de forma diferente, tendo em consideração a letra do número 2 do artigo 157 e também tudo o que tem sido já observado desde então até à altura e inclusivamente cá já com justificações até históricas em sede de declarações de voto que foram emitidos neste contexto.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que, pronto, as suas posições estão expressas. Eu queria só também reiterar a minha concordância com o que o Sr. Deputado Isabel Neto há instantes dava nota. Eu acho que podemos fazer uma interpretação teleológica de qual é a finalidade do Instituto das Imunidades Parlamentares. E, obviamente, é a proteção da instituição parlamentar, de uma ingerência externa no funcionamento do trabalho, que perturbe o seu funcionamento, que altera a sua composição e que seja um elemento externo aos trabalhos parlamentares. Ora, quando é o próprio senhor deputado que opta por se constituir assistente em processo penal, privá-lo da possibilidade de estar em juízo ou fazer isso depender de um juiz da Assembleia, é diferente da situação em que é a própria Assembleia que diz, não, este processo penal tem um intuito de perturbação e por isso até não levanta a imunidade, mesmo contra a vontade do deputado. Aqui não é o caso. Aqui ele está em juízo porque quer e neste contexto. Ainda para mais, se por hipótese imaginemos que é dado um pedido de indemnização civil ao processo penal e ele não foi desentranhado, e a única forma de garantir processualmente a componente civil que está conexa com a penal é ter a intervenção processual penal nos termos em que ele a solicitou. Portanto, eu acho que sujeitamos isto à votação, mas parece-nos mesmo que tem que se fazer a interpretação em função também das finalidades do Instituto e parece-nos que aqui fazer uma interpretação restritiva face àquilo que é a finalidade de ambos, do Instituto das Imunidades, por um lado, e da posição processual do assistente. Mas pronto, concordamos em discordar, mas também sem drama.
Senhora Deputada, é melhor ligar o áudio.
Eu peço desculpa, Senhora Deputada, só para completar aqui o raciocínio. Qual é, digamos, de que forma é que nós podemos interpretar um deputado que solicitou, que num processo de crime requeriu a sua constituição como assistente e depois a Assembleia não o deixa falar? Não, é assim, se tem que pedir à Assembleia, em abstrato temos que admitir o sim e o não. Em abstrato, porque senão não vale a pena solicitar, não é? Quer dizer, então, se está lá o Instituto, é para ser aplicado. E a Assembleia tem que autorizar. Imaginemos, por qualquer questão, se é para submeter, a Assembleia tem o poder de dizer que não.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhora Deputada Paula Margarido.
Eu volto novamente a insistir na temática, ou seja, na redação que nós temos aqui do número 2 do artigo 157 da Constituição da República Portuguesa. Não obstante, todas as considerações que possamos estar a ter sobre esta matéria, que até são altamente, pronto, vantajosas, a verdade é que não nos permitirão, no nosso entendimento, estar aqui agora a alterar um procedimento, não é um procedimento, é uma interpretação que vai para além da letra do próprio preceito constitucional e que vai ao arrepio do que foi sempre efetuado até ao presente momento, porque o que eu vos acabei de dizer não deve ser nada novo para cada um de vós, que estão aqui há muito mais tempo do que eu nesta catedral da democracia, permitam-me dizer, e que sempre entendeu que, efetivamente, aquela menção ali como declarantes, porque perante imunidades, era apenas no contexto de assistente. Ou seja, declarações de um assistente. Foi sempre esta a interpretação que está vertida em pareceres, em declarações de voto e também no histórico do preceito constitucional.
Os pareceres e as declarações de voto existem?
Existem, existem, Sr. Deputado, existem.
Mas não foram. Mas um dos pontos para este debate ser informado era fazer esse levantamento e ele ser distribuído aos deputados da Comissão. Isso não nos chegou.
Pois, não.
Senhor Deputado, pronto, partiu desse pressuposto, mas erradamente, porque aquilo que foi solicitado é que os serviços averiguassem quais eram os procedimentos que... E o Senhor Deputado deve-se recordar, como é óbvio...
Era averiguar os procedimentos e guardar para si a informação ou partilhar com os deputados da Comissão?
Não, era para fazer o levantamento. Pronto, se eventualmente fizer questão, tenho aqui um caso, não sei se...
Mas depois, claro que faço questão, mas a tua ideia era essa, então fazemos um levantamento de informação que não é partilhado.
Senhor Deputado...
Desculpe, Senhor Presidente, mas já na discussão de há instantes, a questão da circulação de informação nesta Comissão, da transparência, não está a ser gerida de modos aceitáveis. Então é feito um requerimento para se fazer o levantamento de informação e ela não circula. Tivemos aqui há semanas a apreciação de um requerimento que não foi distribuído. Senhor Presidente, isto é impensável, com todo o respeito.
Senhora Presidente.
Eu solicitava um momento, faz favor. Senhor deputado, apesar das infundadas acusações que fez relativamente à falha na distribuição e às questões da transparência desta comissão, que isso é uma acusação grave, mas pronto, vou relevar, a questão aqui... Não, senhor deputado, ainda não lhe concedi a palavra. Deixe-me terminar, por favor. De acordo com a informação... Senhor deputado, eu gostava que se reservasse ao silêncio, porque eu ainda não lhe concedi a palavra. E deixe-me terminar. De acordo com... Aquilo que os serviços me estão a transmitir, e eu, de facto, tenho memória disso, é que aquilo que foi solicitado era informação quanto a saber desde quando é que esta comissão cumpria aquele procedimento e aplicava ao procedimento das declarações como assistente o mesmo procedimento aplicável às testemunhas. E de acordo com a informação que me foi veiculada pelos serviços, está aqui um documento que diz que desde a décima legislatura que esta comissão tem adotado este procedimento. Ou seja, tudo o que seja pedido de declarações por parte de assistente têm sido tratadas conforme o regime aplicável aos depoimentos por testemunhas. Portanto, os senhores deputados solicitaram essa informação, eu estou aqui a trazer-lhes esta informação, se acharem que a informação é insuficiente, pois então têm de solicitar mais informação, porque de acordo com o que foi veiculado pelos serviços, a informação que havia de ser prestada era a partir de quando é que esta Comissão adotava esses procedimentos. E aquilo que eu lhes estou a transmitir é que desde a décima legislatura, e o senhor deputado, como é óbvio, é deputado há muitos anos e deve-se recordar, como é óbvio, de que relativamente a estas situações têm sido sempre tratadas de acordo com o regime aplicável às testemunhas. Senhor deputado Pedro.
Muito obrigado. Se são tratados como as testemunhas, isso significa que não há emissão de pareceres pela Comissão, são remetidos para plenário. Se assim não for, o que nós solicitávamos era o levantamento de parcerística e de fundamentação no passado, que expressamente abordasse o tema dos assistentes, para podermos, com base nessa informação, abordá-la. Mas, Sr. Presidente, com todo o respeito, não parece que tendo-lhe sido fornecida a informação, que não a tenha partilhado com a Comissão até o momento em que estamos a fazer essa discussão. E, desculpa, há pouca exaltação, mas, de facto, é uma coisa sem precedentes. E volto a dizer, não é o tema de hoje, mas é o tema do passado. A Sra. Presidente, agendou uma vez uma deliberação do PAR que não distribuiu. E é este aspecto que hoje ainda, mais uma vez, gerou equívocos na reunião da manhã e de facto, solicitamos formalmente que a matéria da distribuição de informação nesta comissão seja tratada de forma a que todos tenham acesso à documentação. Não estou a falar da questão distinta de acesso a processos judiciais em segredo de justiça, em que o método utilizado me parece corretíssimo, que é o da consulta no devido local. E, portanto, estamos a tratar de coisas diferentes. É mesmo o expediente passar por todos e termos acesso à informação, porque viemos para esta informação, para esta reunião, não munidos de informação de que precisávamos. É tão somente isto. E, desculpa, exaltação, não é instantes, mas a certa altura parece que estamos a ter uma conversa de surdos em que solicitamos uma coisa, não nos é distribuído nada e nós é que temos que presumir...
Obrigada, Sr. Deputado. É bem verdade, parece que estamos a ter uma conversa de surdos porque, de facto, não sei se queria ter acesso a todos os procedimentos tratados nesta Comissão desde a décima legislatura. Podemos sempre fazer esse levantamento e distribuir aos senhores deputados. Eu pergunto se os grupos parlamentares querem essa informação antes de apreciarem e decidirem esta situação. Senhora Deputada Paula Margarido.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, só para que fique aqui esclarecido o seguinte, que efetivamente na última reunião que teve como ponto a ordem de trabalhos esta redação do artigo 9 do regulamento, do anexo ao regulamento, foi solicitada toda a informação aos serviços da Comissão sobre o tema em análise. Foi. Esta informação foi solicitada. O que é que o Grupo Parlamentar do PSD, e aqui signatária, solicitou aos serviços do Grupo Parlamentar que fazem a assessoria desta 14ª Comissão? Que, por favor, verificassem tudo o que já tinha sido vertido quanto a esta matéria. E foi isso que as nossas assessoras fizeram e muniram-me com essa informação. E foi com essa informação que eu emiti as declarações e disse o que disse aqui nesta reunião. Portanto, não foram os serviços da Comissão que nos forneceram esse levantamento, que eu também muito gostaria de ter recebido, feliz que sou, porque tenho os serviços da assessoria do Grupo Parlamentar do PSD que já me forneceram. Muito obrigada.
Bem, senhora deputada, se tem esse levantamento, se quiser partilhar com os outros grupos parlamentares... e se quiser distribuí-los, não o sente, não comenta, pois então é melhor não comentar. Peço desculpa, eu pedi agora a ata da reunião para ler exatamente aquilo que foi solicitado. E se houve algum lapso da mesa, vamos retificá-lo e irei cumprir aquilo que ficou decidido nessa reunião. Aquilo que ficou decidido nessa reunião era solicitar informação quanto à data a partir da qual tem sido adotado o procedimento. E nesse sentido eu estou a prestar essa informação. Agora, outra coisa é quererem o levantamento de todos os procedimentos que foram tratados desta forma. E, portanto, vamos então esclarecer esta situação. Pedi a ata da reunião onde isto foi analisado e discutido para refrescar as memórias. De qualquer maneira, faça favor, Sr. Deputado Pedro.
Sr. Presidente, eu penso que para preservarmos a necessidade de um bom trabalho na Comissão de Futuro e tendo em conta a exaltação dos ânimos em que nos encontramos, é mais prudente adiarmos todos os pontos da reunião de hoje para podermos serenamente recolher as informações, ver o que é que necessitamos e o que é que precisamos, arranjar uma metodologia clara e que explicite para o futuro este tema. Acho que se esperarmos até aqui para resolver o problema dos assistentes, podemos esperar mais uma semana. Peço desculpa se me exaltei, mas eu acho que de facto temos um problema que é melhor resolver, reduzindo as coisas a escrito, com toda a calma, a tranquilidade. Se o parlamentar do PSD tiver a curto dia também de partilhar, agradecemos, nós não solicitamos, mas dois chega, nós não solicitamos aos nossos, porque ficámos com a sensação de que esse levantamento seria feito. Já no passado, noutros momentos, houve até a ideia de ter o arquivo do histórico da Comissão no passado mais próximo para consulta. Mesmo outro dia reparámos que coisas podiam estar carregadas na página da Comissão, que em momentos anteriores não foram, que até seria útil como recurso não estão. Acho que podemos fazer este levantamento e criar uma boa base de recurso até para efeito interno. Eu acho que neste momento não é produtivo insistirmos mais. Mais uma vez, peço desculpa da minha parte pela exaltação, mas efetivamente, como disse há instantes, não vou voltar à expressão do conversa de sujo, não vale a pena, mas é mesmo, estamos a insistir muito no assunto e não o esclarecemos nunca devidamente, e este é um momento bom para que haja clima distendido para o futuro. Não sei se hoje conseguimos fazê-lo da forma mais adequada. Se tivermos algum ponto urgente, evidentemente, acho que podemos ver dos outros, mas penso que nenhum deles era especialmente urgente, mas deixo só esta sugestão, até tendo em conta, orientado a hora e as dificuldades em superar, provavelmente estamos todos cansados ao fim de um longo dia, isso também.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Isabel Oneto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para dizer que concordo que vamos esperar então pela fundamentação, até porque o argumento que foi sempre assim, devo dizer que comigo não colhe, por uma razão muito simples. A Constituição é de 76. Esta norma está lá desde 76. Só em 2005 é que alguém...
97. Uma alteração em 97.
Sim,
em 97.
Só em 2005 é que, por algum motivo, se alterou a interpretação da norma. Ora, eu gostava de ver, porque, sinceramente, apesar de ter estado cá, não sei de quando é que são os parceiros, mas gostava de ver a fundamentação, precisamente para perceber qual é, porque na minha perspectiva continuo a entender que a Constituição tem de ter uma interpretação sistemática, e eu não vislumbro a leitura do 157 sem a leitura agregada do 18, número 2, que é transversal a toda a Constituição, que é a restrição de direitos, liberdades e garantias, tem de ser equilibrada. E não vejo como é que é possível a própria Assembleia, vou esperar pelos pareceres, possa restringir um direito que o próprio deputado reclama para si no âmbito da sua vida pessoal. Mas irei também aguardar a fundamentação para saber se de facto me está a escapar. Admito que sim, isso é natural que haja uma outra visão e uma outra fundamentação.
Muito bem. Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rodrigo Tacha, faça a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Eu a primeira coisa que quero dizer é que, naturalmente, também partilho desta necessidade de adiamento. Gostaria de fazer aqui duas ressalvas e penso que quem aqui está há mais tempo e quem está há menos tempo, ou quem, como eu, não é deputado há muito tempo, mas já aqui estava antes enquanto assessor, e, portanto, também já havia algumas sessões e trabalhei em algumas coisas, dizer o seguinte. Penso que acompanho aí o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves quando diz que não é produtivo... Às vezes um certo clima que se tem criado aqui na Comissão, porque eu devo confessar uma coisa, eu já por duas vezes que me lembro que me manifestei que não acho normal, e nem é sequer enquanto política, enquanto jurista, ter que me pronunciar de algo que não conheço. Não faz sentido. Todos, creio, aqui nesta sala, a maior parte de nós somos juristas, portanto isso não faz sentido aqui, como não faria sentido na faculdade, como não faria sentido num escritório de advogados, como não faz sentido num tribunal, quer dizer, é impossível. E quando era assessor, se eu dissesse a um deputado que estava a assessorar que ele tinha que se manifestar sobre uma coisa que eu não lhe tinha fornecido, também não sei o que é que ele me responderia, mas certamente não me responderia uma coisa muito agradável, como eu não responderia uma coisa muito agradável a um assessor que me diga isso. Portanto, isto também não significa, ao dizermos isto, que estejamos a pôr em causa nem o ajuizamento, muito menos a competência e a sabedoria da senhora Presidente. Agora, de facto, eu penso que chegados a esta altura já vai sendo líquido, já houve várias confusões na Comissão acerca deste assunto e, portanto, de facto, temos que acertar agulhas e definirmos uma metodologia de trabalho que nos permita a todos, independentemente da função que aqui exerçamos, a conseguir responder às solicitações que temos. De facto, com certeza, se for matéria abrangida por segredo de justiça, terão que haver cautelas especiais na forma da sua distribuição e da sua análise. Com certeza que sim. Agora, matéria relativa a expediente desta natureza, penso que não é produtivo para nenhum de nós continuarmos nesta senda. Ora, se nós nos temos que manifestar sobre determinadas questões, não é possível que o façamos com a competência que nos é exigida pelo mandato que nos atribuíram, sem que consultemos o material. E, portanto, eu fazia um apelo nesse sentido a toda a Comissão, que o material seja devidamente distribuído e, depois, após a sua distribuição e a nossa análise, com certeza que aí conseguiremos arguir as nossas diferenças ou aproximações, independentemente da nossa bandeira política e da cor que aqui representamos. Só isso. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Margarida.
Pronto. Só para dizer que, por parte do parlamentar do PSD, vamos disponibilizar toda a documentação que, entretanto, me foi entregue a mim por parte da nossa assessoria. E onde, inclusivamente, está um histórico do artigo 157 da Constituição da República Portuguesa. Agora, com certeza que os serviços poderão até ter muito mais, mas pelo menos o pouco que temos entregaremos aos serviços da Comissão para partilhar por todos os colegas dos grupos parlamentares da Comissão da Transparência.
Os nossos agradecimentos à assessoria do PSD. Muito obrigada.
Vamos lá ver. Muito obrigada, Sra. Deputada. Julgo que realmente estamos aqui reunidos para realmente concertar quais são as melhores práticas já adotadas por esta Comissão e, portanto, quaisquer reparos e contributos que os senhores deputados possam dar para o melhor funcionamento desta Comissão são bem-vindos e estamos aqui para cooperar e garantir o bom e regular funcionamento desta Comissão. E é nesse sentido, esse é o meu compromisso, e de alguma forma quis não disponibilizar a informação bastante necessária para a devida apreciação por parte dos grupos parlamentares. Contudo, relativamente a este ponto, como é óbvio, eu julgo que penso que todos os grupos parlamentares se pronunciaram no sentido do adiamento deste ponto. Muito bem. Agora, quanto aos demais, não parece pertinente, porque temos uma ordem do dia e vamos cumpri-la. No entanto, julgo que será cordial reler aqui a ata da reunião em que a transcrição relativamente a este assunto para avivar a nossa memória e perceber se esta informação que está aqui é a informação que os grupos pretendem para a próxima reunião ou não, ou acrescentar qualquer outra informação que entendam necessária e útil à boa decisão sobre esta matéria. Muito bem, vou passar a ler. Portanto, não temos a certeza... quem é que está a usar a palavra? Portanto, eu estou a citar o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. E, portanto, não temos certeza quanto a isto. E, portanto, é a única questão que nos sobra. O intuito não é atrasar isto, mas porque precisamos ter o regulamento aprovado. Mas fosse só possível fazer dois levantamentos sobre este tema para nos ajudar a decidir. Primeiro, o da prática anterior, porque parece-me que não sei se temos casos de levantamento de reticências, se podemos encontrar algum caso do qual foi o enquadramento que demos, porque parte do argumento é que nós ficámos algumas impressões com a suposta palavra da Margarida e outros, designadamente quanto ao caso de, eventualmente, do artigo 157, quando se diz que não pode ser ouvido como declarante ou arguído no declarante entrar este... Bem, isto é uma transcrição que não me parece que depois faça sentido. Portanto, esta é uma questão A outra é, de facto, se há um tipo de chamada do assistente para depor. Bem, isto aqui é uma análise que é feita, mas não é perceptível muito bem a informação. O que é que ficou o remanescente da informação aqui? Portanto, isto são considerações gerais. Sim, mas depois o que é que ficou decidido? Pronto, então, portanto, eu pus pela memória, mas estou nesta comissão desde a 12ª legislatura, mais ou menos, e não tenho de facto memória, posso-me ter escapado de nenhum caso de assistente, podem insistir entre eles, mas já agora que se fizesse tentativa desse levantamento, se possível. Pronto, termina nesse sentido. Muito bem. Se os senhores deputados entendem que deve ser feito esse levantamento, vou novamente solicitar aos serviços que seja feito esse levantamento de todos os casos tratados por esta comissão, respeitantes a declarações a prestar por assistentes, desde a 10ª legislatura. Não sei quem é que pediu a primeira palavra, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
É muito bravo. Mas o ponto é só, o objetivo era identificar uma prática, isso eu acho que fica identificado, percebemos-la. O relevante para a discussão é só, não tem que ser o levantamento de todos, mas pelo menos se havia tradução em parceirística da fundamentação para a aplicação do regime das testemunhas ou não. Ou seja, como ele é tratado, e percebo, ele é tratado como as testemunhas, não vem à comissão para a elaboração de parecer, possivelmente até não existe. Caso existam alguns, e acho que da parte do grupamento da PS indicar alguns, basta ilustrativamente dois ou três, se há uma prática reiterada ou não, era só essa conclusão, portanto, para termos na nossa posse, para perceber qual é a fundamentação, para verificar se justifica ou não mantê-la, porque também concordo com o Sr. Deputado Isabel Neto, se nunca se fez uma reflexão detalhada, faz-se agora. A Comissão
Senhor
também
deputado,
tinha visões diferentes sobre outros temas e mudou deles. Não há
obrigada, Sr.
Drama.
Deputado. Não sei se percebi as suas palavras. O que pretendia não era o levantamento dos casos em concreto tratados nesta Comissão, mas informação quanto à existência ou não de um parecer ou uma reflexão sobre este assunto.
Não é bem isso, eu vou ser mais explícito então. Era o levantamento dos casos associados a parecer por causa dos casos. Ou seja, eu duvido que tenha havido um parecer enquadrador sobre a matéria. Não há, parece-me. O que poderá ter havido é, em alguns destes casos, em que, enfim, ainda que de forma sumária seja remetido para plenário o levantamento da imunidade ou a autorização, qual foi a fundamentação e utilizada. E como estava a dizer, havendo mais do que um exemplo, não precisam de vir todos, basta um que seja, no fundo, seja paradigmático, que seja ilustrativo. Portanto, porque devem ser todos iguais, é isso. Há a semelhança de outras matérias, portanto, os outros seguem. Portanto, basta identificar um deles e, portanto, não é preciso ser exaustivo. Portanto, estando claro, com a informação hoje prestada, que a prática era esta, era só se perceber a fundamentação para verificarmos até se no limite até não há aqui uma coisa intermédia que se possa ajuizar, uma prática da Comissão, o que seja.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Margarido.
Este botão não está a funcionar nas suas plenas faculdades. Pronto, é isso mesmo. Só dar nota que estava agora aqui com a nossa assessoria a delinear já o procedimento. Vamos fazer cronologicamente, enviar e volto a dizer. Há ali um detalhe histórico muito importante relativamente àquele preceito constitucional que vem na sequência de uma declaração de voto do Grupo Parlamentar do PSD. Vamos eliminar a parte da declaração de voto do Grupo Parlamentar do PSD, mas o que importa ali naquela declaração de voto é todo o histórico quanto à interpretação do preceito constitucional 157, número 2. E, portanto, com esta cronologia, remeteremos para os serviços da Comissão todo o levantamento que efetivamente temos na nossa posse. Muito obrigada.
Pergunto aos grupos parlamentares se entendem que esta informação a prestar é bastante insuficiente ou devemos solicitar mais informação ou... Muito bem. Não sendo necessária mais.
Posso? É que isso, antigamente, até havia um relator que fazia um relatório com os deputados que prestavam declarações na qualidade da reunião, em 2000, à história. Esse é o meu primeiro caso de que, de facto, a interpretação que tem sido feita ao longo é no sentido que sempre que um deputado deve prestar, ou é chamado a prestar declarações de qualidade de arguido, de assistente. Desculpa, é necessária autorização da Assembleia. Não é para a Constituição como assistente,
não.
É para
não,
prestar para declarações nessa assistente. Qualidade. E é o que decorre do 157 claro. Da Constituição. Todo o histórico da Assembleia tem sido, são casos residuais, mas tem sido sempre no sentido de conceder, como é evidente, nunca houve nenhum caso que não fosse concedido. O que é que tem sido feito desde 2000, agora mais recentemente? Eu acho que não temos, há de haver histórica e a Comissão deve ter, eu não tenho, porque são casos residuais. Esta legislatura já tivemos um caso de
já tivemos.
Teve prestado declarações da qualidade da assistente. O que é que tem acontecido? É que toda a gente percebe que não faz sentido haver a nomeação do relator
claro.
Para fazer um parecer sobre se o deputado que pretende prestar declarações na qualidade de arguido pode ou não, deve a Assembleia autorizar ou não. E, portanto, já desde há uns anos esta parte, tipo em reuniões de mesa e coordenadores, não sei se está documentada em ata, porque antigamente nem faziam atas de mesa e coordenadores, portanto era só tudo sempre... só deliberar e articulado, e tem sido a prática dos serviços no sentido de dispensar a nomeação do relator e seguir um procedimento mais célere igual ao das testemunhas. Por isso é que desde há uns anos a esta parte deixou de haver nomeação de um deputado para relator de casos desta natureza e passou a haver o expediente mais rápido de via verde igual às testemunhas, que é exatamente aquilo que no início desta legislatura tem meses e coordenadores foi, já há uma deliberação de maio,
desta
mesa de coordenadores. Pronto. Mas vou abrir a pergunta. É isso,
é difícil o histórico, claro.
Sim. Falámos, recorda-se daquele parecer que o Soutor foi, aliás, a declaração de voto veio nessa sequência,
sim.
De depoimento de parte, foi quando
mas mencionou-se, discutiram, está lá.
Isso vem lá referido.
Não ficou em aberto.
Para nós ficou fechado.
Hoje.
Sim, não houve.
Mas há a interpretação, há todo aquele histórico que está mencionado na declaração de voto. Não, pronto, é isso que vamos partilhar. Que, acima de tudo, é o importante, volto a frisar, é o histórico, que está divertido.
Muito bem, então, depois de chegados aqui, portanto, e considerando que já foi definido quais são os elementos necessários para apreciação e decisão sobre esta matéria, e havendo, portanto, sendo consensual o adiamento deste ponto, passamos, então, ao ponto seguinte. Ponto número 4. Da nossa ordem do dia, apreciação dos pedidos de informação apresentados por órgãos de comunicação. Mas é que este... está bem, muito bem. Peço desculpa, o lapso. O ponto 3, apreciação de propostas sobre o evento a organizar pela Comissão, de acordo com o plano de atividades. Muito bem. A única proposta apresentada na sequência do e-mail enviado aos grupos parlamentares apenas foi apresentada uma proposta pelo Partido Socialista que foi distribuída pelos grupos parlamentares, não tendo havido mais propostas. Pergunto se os grupos parlamentares querem usar a palavra relativamente a este ponto. Senhor Deputado Pedro Delgado.
Tenho uma questão que é posterior, que tem a ver com o desenvolvimento que se deu com a posse da Comissão Eventual. E hoje abordámos o tema no quadro do plano de atividades da Comissão Eventual. Também fizemos uma sugestão de organização de uma conferência sobre lobbying e demos nota que, de facto, aqui tinha, enfim, já estava no plano de atividades da Comissão fazer uma sessão de balanço da Lei 52 de 2019 e assinalámos lá que, muito provavelmente, há aqui temas que são partilhados, ou seja, muito da 52 de 2009 pode ter que ser revista no âmbito do trabalho da Comissão, mas, por outro lado, tem matérias que têm mais a ver com o Estatuto de Deputados, que não é bem o escopo da outra Comissão. Sugerimos apenas que, para as águas se manterem
separadas e mais ou menos arrumadas, que apenas a outra comissão, a eventual, colaborasse ou, no fundo, auxiliasse esta comissão no quadro desta conferência a realizar, e depois logo se via se aquilo desembocava numa alteração do Estatuto dos Deputados, em cujo caso seria nosso, ou se era uma alteração a 52, mas, no fundo, não transitar para lá esta conferência, que continuamos a achar que faz sentido manter aqui na comissão. Portanto, é a única nota que acrescentaria, pode talvez ser interessante garantir que os timings das conferências são suficientemente espaçados para não que fazerem concorrência, mas também não suficientemente, mas suficientemente perto para serem utilizáveis os seus contributos para as duas comissões. Era só isto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Margarido.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Dr. Pedro Delgado Alves, agradecer antes do mais a apresentação desta sugestão de programa, de colóquio, e na sequência do que acabou de dizer no que respeita às competências desta Comissão, bem como também da 18ª, parecia-nos curial que, efetivamente, esta conferência, nos moldes em que apresenta, pudesse ser até uma conferência conjunta com a 18ª. Porque assim, não estamos aqui a competir com poderes. De facto, há temas que tocam na 18ª, como também há da 18ª temas que tocam aqui na 14ª. E nessa medida, parecia-nos curial uma organização conjunta, em que todos iríamos beber da sabedoria uns dos outros. Só isto. E, mais uma vez, muito obrigada. Deixar também a nota que é essencial e determinante que para este colóquio possamos ter a presença do Sr. Jorge Lacão e também do Sr. Luís Marques Guedes. Penso que nos acompanham neste entendimento. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais alguma inscrição para este ponto? Muito bem. Então, se concordarem, vamos remeter, portanto, também esta proposta de colaboração e organização desta iniciativa em conjunto com a Comissão da Agenda Anticorrupção, de forma a ser uma coorganização, portanto, por parte das duas comissões. Depois temos que, eventualmente, ver qual é a melhor forma de agilizar em termos de organização, eventualmente até a indicação de interlocutores das duas comissões para se agilizar e facilitar, portanto, a organização do evento. E nesse sentido, acho que o primeiro passo seria no sentido de realmente colocar, portanto, apresentar esta proposta à Comissão, eventualmente conferir um novo prazo para os grupos parlamentares apresentarem mais contributos e, eventualmente, ver qual é a melhor forma, não sei se querem apresentar alguma sugestão, para facilitar aqui os nossos trabalhos em termos de interlocutores que possam fazer, portanto, a articulação entre a nossa comissão, a 14ª, e a comissão, no sentido de ou colocar os respectivos coordenadores dos grupos parlamentares a falarem uns com os outros e apresentar uma proposta única por parte dos grupos parlamentares para não haver depois aqui duplicação de trabalho. Muito bem, então fica assim definido. E agora passar ao ponto 4, apreciação dos pedidos de informação apresentados por órgãos da comunicação social. Relativamente a este ponto, trago aqui dois assuntos que foram distribuídos previamente pelos grupos parlamentares, um dos quais relativamente, portanto, a uma notícia que havia sido publicada na revista Sábado, presumo eu, relativamente aqui aos subsídios e abonos oferidos pelos deputados. Na sequência da nossa reunião foi solicitada, portanto, informação aos serviços para aferir da correção da informação que havia sido prestada e que teve por base aquela notícia para respectiva análise e verificação e, eventualmente, se haveria algum reparo a fazer ou alguma nota relativamente a este assunto. E, nesse sentido, pergunto aos grupos parlamentares que querem usar a palavra relativamente a este ponto. Senhor Deputado Pedro Delgado Alves ou a Senhora Deputada Isabela Neto?
Desculpa, é que eu tenho aqui, na documentação que me foi distribuída, um pedido relativo do Diário de Notícias e outro do jornal Eco, mas não vem a do Sábado.
Eu estou a tratar separadamente, são três situações distintas. Duas. Pois, esta que eu estou a falar, da revista Sábado, e depois vamos É do Jornal Leigo, peço desculpa, é do Jornal Leigo.
Ah, pronto, ok.
Peço desculpa pelo lápis, é o Jornal Leigo. Não, exato, exato. E depois já vamos já do Diário de Notícias. Muito bem. Pergunto, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eles são distintos, portanto, para perceber, porque é relativamente a uma informação já prestada, e em que me parece que ao arrepio do que era a prática e das normas que ficaram instituídas de que este pedido de informação devia passar pela Comissão, de facto não passou. E o facto de não ter passado levou ao fornecimento de informação gerida e gerada nos serviços, em que não só não se responde com grande exatidão às questões colocadas, porque é gerador de equívoco, como até se oferecem valores em média anual de uma matéria que não é suscetível de fazer média anual, tendo dado grandes parangonas que desprestigiam a Assembleia. E, portanto, quanto a isto, é leite derramado, não há que chorar, é só que introduzir a ideia de que pedidos desta natureza devem mesmo vir à Comissão antes de haver resposta que não atenda depois ao restante regime jurídico. Portanto, pode-se só fazer uma nota de enviar qual é a dotação orçamental e dividi-la por 230 e apurar uma média, quando neste bolo de coisas, entre ajudas de custo e várias destes elementos, tanto entram ajudas de custo que são aquelas das vindas regulares, estão inseridas deslocações e viagens, quer para as regiões autónomas, quer para os residentes, para os deputados dos ciclos de imigração, há deslocações em trabalho político, portanto, ou no estrangeiro, portanto, a colocação de tudo é que há coisas que são o dia-a-dia cotidiano e, portanto, e de facto, eu até troquei mensagens com a jornalista que mal via a peça, porque eu já tinha respondido algumas coisas, a dar nota depois ainda para mais de vários erros de interpretação em cima de informação que ela própria não ia com a papinha feita, por assim dizer, rigorosa e arrumada, que era o que desejava. Portanto, quanto a este, temos que depreender a necessidade mesmo de trazer de novo para aqui, porque o espírito da norma que está no regulamento da Comissão e no Estatuto dos Deputados, a ideia era mesmo esta, é que houvesse aqui uma supervisão neste processo de preenchimento, porque às vezes é quase tão sensível como imunidades, até porque este ainda para mais anatomiza a totalidade do Parlamento e dá a ideia de... Eu tinha deputados a ligar-me a dizer, eu vejo aqui que recebia em média 25 mil euros por ano, portanto era para dizer que me estão a dever 19 mil, era para saber onde é que vou levantar a diferença. Pronto. E obviamente foi no período de verão, portanto não houve assim muitos casos a reparar. Portanto, quanto a isto é mesmo, era só de reiterar. O outro é um pedido concreto em relação ao qual, presumo que seja, não é? Portanto é uma questão ainda não respondida, não é? O outro, é.
Foi uma informação solicitada, portanto, à Assembleia da República, uma informação provinda do Diário de Notícias para efeitos de publicação de uma notícia sobre este assunto, tem a ver com licenças de maternidade, licenças parentais, ou seja, de maternidade e parentalidade, paternidade.
Eu disse que já tratamos autonomamente, mas eu também contei, depois tenho outras considerações.
Este aqui ainda não foi objeto de tratamento e de resposta. Portanto, aqui a minha pergunta, sabemos, relativamente ao outro assunto do ECO, de facto, analisado este assunto, verifica-se mais a importância de ter o crivo desta comissão relativamente às respostas. Quanto a este pedido, que é para fazer o levantamento ou prestar a informação de quantos deputadas ou deputados tiveram, portanto, gozaram esta licença parental, ou seja, que foram substituídos, portanto, nós temos essa informação. No âmbito dos pedidos de substituição que nos chegam, portanto, de suspensão de mandatos, pergunto aos senhores deputados qual deverá ser o melhor tratamento a dar a este assunto. Pese embora relativamente à questão do gozo das licenças parentais por parte dos senhores deputados, como é óbvio, é um direito do senhor deputado gozar estes direitos previstos na lei. Pese embora o regime que está previsto no Código de Trabalho não se aplica, portanto, não tem necessariamente de ser aplicado aos senhores deputados. Portanto, o que quero dizer com isto é o seguinte: resulta do Código de Trabalho uma norma que obriga, por exemplo, ao gozo da parentalidade pelo pai de 28 dias. É obrigatório. Muitos deputados não gozam esses 28 dias. Por exemplo, este, ou quase nenhum. Sim, mas também diz o estatuto que, portanto, nestas circunstâncias de substituição por motivo de licença de maternidade ou paternidade, que a Assembleia continua a pagar a remuneração ao deputado. Portanto, não é uma questão de ser encargo da Segurança Social ou o que quer que seja. Portanto, o regime tem as suas especificidades. Pronto. Aqui, eu só estava só a fazer este alerta, porque os números que nós vamos dar vão ficar aquém daquilo que seriam as expectativas destas licenças serem gozadas no seu prazo máximo, Sr. Deputado.
Eu acho que por isso, eu acho que é mesmo daquelas sensíveis. Há aqui duas ou três questões que gostava de focar. Por um lado, há aqui dados pessoais, mas que, enfim, doutrina de cada e de outros locais, quando solicitada esta informação, é daquela que é pública, são servidores, não há dúvida, ainda para mais, porque nos casos em que isto implica ou a substituição durante um determinado período de tempo, ou a justificação de falta durante a ausência a plenário nos dias que segue, há várias possibilidades de exercício destes direitos e nem sempre os deputados optam por fazer a suspensão do mandato, podem apenas justificar as ausências porque fazem esse juízo de, enfim, também do trabalho político, tem outras... Não, e a parentalidade é específica, é um dos fundamentos específicos das justificações de falta. E, portanto, e também devo dizer que, eu, se calhar, num primeiro momento, a minha sugestão era que pedíssemos informação aos serviços da DGF sobre estes dados, porque, experiência pessoal, quando passei por esta interação, a informação que prestam não é sempre muito clara e há várias modalidades que já têm sido adotadas de várias formas, designadamente em casos de regimes de proteção social que são diferentes e do regime que é aplicável, porque no limite o deputado pode optar pelo regime de origem e prescindir da remuneração daquele período de tempo. E, portanto, há várias modalidades diferentes. Mas o que eu acho que, por exemplo, ilustrando o que dizia há bocadinho a respeito do outro parecer, ou melhor, do outro pedido de informação para este, tem de ser bem explicitado na resposta que for dada, e que eu até sugiro que seja aqui elaborado, que não se tratam de relações laborais e que, consequentemente, é um mandato de representação que até, muitas vezes, é mais oneroso para os deputados e talvez e gera mais dificuldade na possibilidade de alguns destes exercícios de direitos de parentalidade do que se fosse um trabalhador. Porque, na verdade, não há licença de parentalidade em sentido próprio na Assembleia da República. Há um fundamento possível para suspensão de mandato, que, à semelhança dos casos de doença, como tem tratamento similar, designadamente a manutenção da remuneração, mas sem as percepções das ajudas de custo e dos outros elementos adicionais, da remuneração base apenas, também há uma diferença remuneratória, ou então a justificação de faltas com este fundamento. Portanto, até há dois caminhos diferentes. Eu acho que tem de ser explicitado, esmiuçado, porque clarificar o regime, ou seja, que não há aqui um vínculo, não há uma relação laboral permanente, há um exercício de funções que acompanha o deputado durante todo o ano do seu mandato. Portanto, ele quer ou não, se não suspender o mandato, é deputado e, portanto, pode ter obrigações, em alguns cenários, pode ter que vir votar. Eu recordo-me de um colega em 2012, 2013, que para a votação do Orçamento de Estado entendeu que a única forma era mesmo vir estar presente. Não havia a participação remota como há hoje, por exemplo, e então veio. Até tinha a dúvida se, por exemplo, os 5 dias obrigatórios, os 5 dias iniciais, logo a seguir ao parto, se estaria a incumprir se viesse. Ou seja, pois, se correria um problema por vir. Certo. Quando, na verdade, aqueles 5 dias, não, naquele contexto, é difícil, entendo eu, pelo menos, eles não são obrigatórios neste contexto, porque eles são obrigatórios porque é uma proteção para o trabalhador e o obrigatório é para forçar a entidade patronal a fazer com que ele concorde e que os conceda. Aqui não é o caso.
Portanto, parece-me a mim, faz-se o levantamento e depois consertamos aqui a resposta a apresentar ao Sr. Jornalista.
Muito bem. Então, será esse o procedimento. Portanto, vamos solicitar a informação à DGF. E consertamos, portanto, a resposta em sede de mesa e coordenadores. Muito bem. Passamos então agora ao nosso ponto número 5, apreciação sobre o pedido de parecer à Comissão nos termos do número 5 do artigo 2 do Regulamento das Regras e Procedimentos para Cedência de Espaços da Assembleia da República na organização de eventos promovidos por entidades externas, autor do parecer a indicar pelo grupo parlamentar do PSD. Muito bem. Este ponto foi adiado na nossa última reunião ordinária. Eu relembro que isto foi um parecer solicitado pelo PAR no âmbito do regulamento de cedência de instalações a entidades terceiras, em que o PAR pode, querendo, pedir parecer à comissão competente em razão da matéria, objeto do evento a realizar. E nesse sentido foi solicitado parecer a esta comissão. O grupo parlamentar do PSD usou prerrogativa de adiamento deste ponto e, nesse sentido, julgo que será cordial tratar, portanto, em sede de mesa e coordenadores este assunto para depois, posteriormente, ser levado à reunião ordinária. Pergunto quem quer usar da palavra. Senhora deputada Paula Margarido.
Uma vez que foi o grupo parlamentar que solicitou o adiamento deste ponto da ordem de trabalhos, dizer o seguinte, mantemos o entendimento que tínhamos e que continuamos a ter, ou seja, efetivamente trata-se de um pedido de parecer relativamente a uma matéria que está agora no âmbito da 18ª Comissão. E nessa medida deverá ser essa a 18ª Comissão a emitir o parecer e que entregará ao seu Presidente da Assembleia da República. Podemos dizer que na altura em que solicitou o parecer, quem estava com esta competência era efetivamente a 14ª, mas por uma questão de economia, não é regimental, e uma vez que esta Comissão já está em pleno exercício de funções, mantemos o que já havíamos dito anteriormente, ou seja, deve ser a 18ª a emitir este parecer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Pergunto se há mais inscrições. A Senhora Deputada Isabel Oneto.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Só para dizer, compreendo as razões indicadas pelo PSD, só que tenho aqui uma questão, que é, vamos devolver a solicitação ao Senhor Presidente para, se assim o entender, solicitar a 18ª com a nossa, que é o nosso entendimento, porque creio que, se o Senhor Presidente nos pede, não somos nós que vamos pedir à 18ª, e apenas lamentando que o pedido era até ao final de outubro, e nós vamos reunir exatamente no final de outubro, na próxima reunião, para decidir, e, portanto, quando a resposta chegar à entidade que solicitou o espaço, já passou, tanto quanto percebi, o prazo para o período de prazo que tinham solicitado para a cedência das instalações. Não.
25 a 29 de novembro, não é de outubro.
Peço desculpa, percebi que era outubro. Pronto.
Sim, o que tenho memória que pode ter induzido em erro é que eles estavam a solicitar, ou estão ainda a solicitar, para uma data que corresponde à votação final global do orçamento. E eu acho que tivemos a interpretação a certa altura, ou podemos ter ficado com a ideia que era da generalidade, mas é só final de novembro. E pelas razões que aduzi há instantes, a sugestão do endosso para, ou melhor, do pedido ao PAR que endosse para a 18ª ainda se torna mais pertinente, tendo em conta que a conferência que a própria 18ª quer organizar é sobre o mesmo tema, e até parte da resposta que a 18ª poderá vir a dar até pode ser, olha, nós vamos fazer uma conferência, portanto, aproveita, porque aliás, da lista das sugestões, pelo menos da proposta que formulámos, estes promotores desta conferência são uma das entidades cuja audição sugerimos. Obviamente, se vão ser ouvidos, não significa que sejam oradores, podem manter interesse, eles também querem apresentar o seu ponto de vista, e a conferência tem outra finalidade, que é ouvir todas as partes, eles são só uma, portanto, mas de facto, de acordo completo, que passe para... sem dúvida.
Porque pergunto, a data não é boa, de facto. Se há mais inscrições para este ponto? Muito bem, mas não chegamos a conclusão nenhuma.
Devolver. Sugiro ao Sr. Presidente que tenha em conta que tomou posse
a 18ª,
a tempo de se pronunciar, que seja...
E que esta conferência tem por tema o lobby, não é? E que é uma matéria da 18ª, então que solicite o parecer à 18ª em tempo de realização útil da conferência.
Obrigada, Sr. Deputada. O Sr. Deputado Rodrigo Tacha pediu a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Dizermos algo contrário ao que foi aqui dito era um contrassenso face àquilo que se procurou fazer na comissão anterior. Contudo, eu já na outra reunião de comissão manifestei, enfim, se calhar a palavra não é desconforto, mas também pode ser, independentemente da matéria em causa ser abrangida pelo universo de outra comissão, eu ainda assim continuo a considerar que isso não impossibilita a 14ª de comissão de se manifestar sobre essas matérias, para mais quando solicitado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. E, portanto, dito isto, havendo aqui uma harmonização até pelas intervenções anteriores, não será pela nossa parte que se complicará esta questão, mas deixar isto claro, no nosso entendimento, no meu entendimento também pessoal, uma matéria ser abrangida por uma comissão que, aliás, se veio a constituir depois do momento em que discutimos a matéria em apreço, não impossibilita a 14ª Comissão de ajuizar sobre essa mesma matéria. Porque, se não for assim, em último caso, o que resulta de aceitarmos isto como possível, desejável ou sequer aceitável, é, por exemplo académico, em última instância, a 14ª Comissão fica esvaziada de grande parte das suas funções, ou pelo menos perderá espaço de manobra. Era só essa... Enfim, isto é só um desabafo que deixo, uma visão sobre a matéria.
Muito obrigada, senhor desabafo. Pelo desabafo. Pois. Desabafo que eu também acompanho, mas pronto, fiquei tão decidido.
Permitam-me este desabafo. Estamos em parceria todos e, portanto, a trabalhar para um bem comum.
Presumo que não para...
Porque nós viabilizamos a comissão eventual, mas a proposta tem a força.
É? É?
De facto, tem aqui umas tordesilhas complexas.
Muito bem.
Que está no hemisfério
para
que está
agilizar, portanto, este assunto, o melhor não será, será não levar à reunião ordinária e decidir-se aqui. Portanto, na sequência das intervenções...
Era só essa observação que queria deixar. Nós hoje, na reunião de mesa e coordenadores da 18ª, a Comissão só reunirá em reunião plenária da Comissão depois do processo orçamental, porque vai suspender. Portanto, se fosse possível, quanto antes chegar lá, porque provavelmente na 18ª isto será provavelmente decidido em sede de mesa e coordenadores ou em plenário extraordinário. Portanto, era só essa celeridade para a semana, caso a Sra. Presidente da 18ª entenda ainda fazer uma reunião da Comissão só para essa finalidade, ainda ter margem para fazê-lo. Claro que depende do par, mas daí a importância de deliberarmos isto já hoje, como estava a sugerir.
Mais alguma inscrição para este ponto? Não? Muito bem. Bom, parece que chegámos, felizmente, aos outros assuntos. Senhor Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado. Agora, um outro assunto que tem a ver com o Grupo de Trabalho de Registro de Interesses. Nós fizemos uma pausa para correção de algumas das declarações que precisavam de correção. Enfim, aqui as agendas que se entrecruzam entre as disponibilidades de todos não têm permitido ainda marcar a reunião, mas temos a procurar para a semana, ainda antes do fecho do início do processo orçamental, dar essa ronda final. Mas detectámos já uma questão que queríamos colocar já aqui a consideração na mesa de coordenadores, porque provavelmente poderemos ter que deliberar sobre ela em plenário da Comissão. Era importante clarificar um aspecto que ficou por clarificar nas alterações legislativas, que tem a ver com o momento em que se opta pela exclusividade. Ou seja, como a questão da exclusividade passou a ser refletida na declaração, não existe um momento em que em sede parlamentar, quando o deputado inicia funções, declara se está ou não está em exclusividade, para efeitos de ligar ou desligar o botão da exclusividade, digamos assim. E o que nos tem parecido é que as duas coisas são diferentes. Uma coisa é eu declarar, para efeitos de obrigação declarativa, que estou em exclusividade, no momento em que faço a declaração. Coisa diferente é eu pedir a partir da data X para estar em exclusividade e pedir para a partir da data Y deixar de estar em exclusividade. E temos já dois casos, um da Sra. Deputada Rita Matias, que esclarecemos, um do Sr. Deputado Carneiro, e agora temos um pedido do Sr. Deputado José Luís Carneiro, que de facto iniciam outra atividade, mas não têm onde declarar para efeitos da substância de estarem ou não em exclusividade e, portanto, que já não estão ou que passam a estar e, portanto, não há um sítio onde fazê-lo. E, portanto, achavam que podiam fazê-lo na declaração, só que a declaração não pergunta qual é o momento a partir do qual isso acontece. Porque a declaração apenas pergunta à data em que está a fazer a declaração, em que estado é que está. Não permite depois aos serviços, aqui, saber qual é a data para a qual deve parar o processamento ou iniciar o processamento. Porque também no momento
do preenchimento inicial do registro biográfico, isso deixou de ser perguntado. E, portanto, o que nos parece é que, a conclusão que chegámos mais ou menos, ainda vamos limar isto para trazer mesmo uma proposta que a Comissão possa deliberar, é que se solicite aos serviços, neste caso, acho que é a DGF que trata disto, mas ao formulário do registro biográfico, que haja um momento em que se substantivamente se pede para estar ou para deixar de estar em exclusividade. Isto vai potencialmente gerar uma duplicação, ou seja, o deputado tem que dizer que a partir da data X está em exclusividade, e se isto implica uma alteração, tem que atualizar a declaração do registro de interesses. Mas são coisas de facto diferentes, assim como o que está no registro de interesses é saber em que estado está o património da pessoa, isso não significa que o momento em que compra a casa é o momento da escritura é o mesmo. Portanto, há aqui um elemento constitutivo que antes existia e deixou de existir e que era clarificar. Portanto, deixava só esta nota, nós vamos tentar fazer a reunião o mais breve possível e espero até ao final desta semana, portanto, amanhã, saber disso para, caso seja necessário, caso entendam que é útil, levar a questão ao plenário da Comissão. Também se pode entender que, assim, se houver consenso entre todos, fazer, e já fazendo o pedido, mesmo que informalmente, à DGF, para verem da forma de o fazer e, entretanto, dizer aos senhores deputados que, para efeitos de identificarem a data a partir da qual iniciam ou cessam a exclusividade, que o devem, por exemplo, comunicar à Comissão com conhecimento à DGF ou vice-versa. Portanto, aí, entretanto, ter este mecanismo para isso se poder fazer. No caso da Sra. Deputada Rita Matias e do Sr. Deputado Hugo Carneiro, a questão, entretanto, esclareceu-se, e temos estas pendências para resolver que pensamos que se deve resolver, porque... Não, ao contrário, porque a declaração... É mais ao contrário, ou seja, eu daria sempre prioridade à comunicação à DGF, porque, por exemplo, imaginemos que alguém que vai cessar exclusividade porque iniciou comentário televisivo. Até os casos são quase todos parecidos, até que são todos muito parecidos. Portanto, a vontade do deputado é, com a maior brevidade possível, dizer parem de fazer o processamento. E, portanto, independentemente de quando vier a declarar, porque tem 30 dias para fazer a outra declaração. Ou seja, a maior urgência até é aqui dentro de casa.
Mas a questão é, para que depois haja coincidência entre uma coisa e outra, é que o deputado avisa a DGF que vai cessar a partir do dia tal. Sim. E no dia tal, nesse dia preciso, altera a declaração de interesse, que é para ficar registado haver coincidência de datas, não é? Quem for consultar depois.
O problema é isso, é.
O registro não consegue saber em que data que está
alterado. Isto provavelmente é matéria que tem que se clarificar, é depois, no conteúdo da obrigação declarativa, haver um campo que diga em exclusividade a partir de quando, que tenha uma data associada. Não há de todo, não. Ele, no fundo, aquilo é uma fotografia do momento em que preenche. E, aliás, e o momento em que preenche, reparem, o prazo para preencher a inicial é 60 dias, o prazo para atualizações é 30, e, portanto, o facto que origina a mudança até pode já ter ocorrido. E dentro de prazo, a pessoa estar a comunicar que deixou de estar em exclusividade, não está a incumprir nenhuma regra declarativa, e parece que é só naquela data que cessou, e depois vai perguntar, ah, mas o senhor está a fazer comentário na CNN desde não sei quanto ia receber, está a violar a exclusividade. Não, porque o deputado precisa dessa defesa, que é para dizer, não, eu comuniquei para passar... não receber a exclusividade a partir de determinada data, e depois fiz a atualização que eu tinha que fazer. Idealmente, claro, podemos dizer, pois, é isso, o problema é esse. É tentar dizer a toda a gente fazer isto no mesmo momento. É de dois movimentos, mas...
Obrigada. Senhor Deputado, aliás, esse foi um assunto que foi sinalizado na nossa reunião que nós tivemos com a Entidade para a Transparência, sinalizámos esse ponto e acho que deve ser objeto... na altura, quando se fizer, portanto, umas melhorias no portal, é um dos pontos que deve ser revisto e, portanto, aperfeiçoado, aprimorado, porque, de facto...
Nos têm dito que eles gostavam de fazer melhorias, mas que estão um bocadinho de mãos atadas em algumas coisas em que temos de ser nós a desbloquear a lei para que eles possam fazer as melhorias. Isto é, eu acho que no fim deste processo haverá uma modificação na 52/2019, à qual até, isso é conversa para a outra comissão, em parte para esta, mas uma delas, eu tenho vindo a coligir os dados do Grupo de Trabalho do Registro de Interesses, no fundo haver ali um menu de como é que podemos melhorar dúvidas do que é público, do que é que não é, continuar a haver redundâncias na declaração, que muitas não são perceptíveis, porque a parte das participações sociais continuam a ser declaradas duas vezes e isto gera dúvidas em quem preenche. Também detectámos uma dúvida que há agora por causa da filiação nas associações e os órgãos sociais, porque estávamos a fazer uma leitura que depois não bate certo com a identidade, portanto isto tem alguma
Tem algumas arestas a limar.
Muito bem, obrigada, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição para este ponto, outros assuntos? Muito bem. Só uma chamada de atenção, porque temos, portanto, os dois pareceres sobre a hospitalidade pendentes de emissão do respectivo parecer. E temos aí, portanto, a questão da oportunidade desses parceiros, no sentido que estamos limitados pela data dos eventos e, portanto, pedia alguma celeridade dentro daquilo que é possível. Não? Muito bem, se calhar o melhor é definirmos aqui qual será a melhor data para marcarmos uma reunião ordinária, porque temos a questão das hospitalidades e temos o Web Summit, portanto...
Mas, Sr. Presidente, não recebemos até à data do...
Não, mas pronto, estávamos só porque normalmente... Deixe-me só clarificar, Tivemos hoje a reunião em que ficou decidido, portanto... o envio para a Comissão, de acordo com a informação que me está a ser prestada pelos serviços. Normalmente, quando se remete para o respectivo grupo de trabalho, indicamos logo a data relativamente à qual, portanto, o assunto vai ser objeto de análise e discussão. Portanto, nesse sentido, estou aqui a perguntar qual será a melhor data para agendarmos uma reunião ordinária para deliberar sobre esse assunto. Caso contrário, perde a oportunidade, portanto, os pareceres solicitados, não perdem a oportunidade.
Uma semana? Não, ainda não temos.
Próxima terça.
Já agora, aqui entre nós, parece-me um é razoavelmente simples, porque aquilo é uma entidade pública que convida, portanto, que é o do caso singular. Confesso-vos também que o do Web Summit, enfim, aquilo vem um convite, já agora, aquilo vem um convite genérico para todos, acho que certo, o PS também recebeu um genérico, nós partilhámos, alguns deputados manifestaram interesse, depois nós é que nos apercebemos, mas atenção que valores dos bilhetes do Web Summit são elevados. E, portanto, aqui a dúvida é se aquilo é um convite institucional, na medida em que todos os deputados foram convidados, e, portanto, se encaixa ou não, mas é mesmo daquelas que precisa de uma deliberação e de uma leitura um bocadinho mais aprofundada.
Ainda que seja institucional.
Não sei se aquilo é institucional, assim como há aquele clássico dos bilhetes do camarote presidencial. O bilhete do camarote presidencial não tem valor comercial. Ao contrário,
mas é que ele tem.
É isso também não sabe. É isso que o relator terá que averiguar. Aquilo foi a pesquisa que eu fiz. Fui ao site da Web Summit e vi quanto é que custa um bilhete para o Web Summit.
800 a 1000 euros.
Não sei, o mais barato é 995. E portanto, eu não sei se aquilo é um convite institucional para deputados ou se eles vão emitir um bilhete. Portanto, eles podem ter essa gama e uma vez que estão a convidar, presumo eu, não sei se todos os grupos parlamentares, o PS e o PSD sabemos
convidar. Distinguir o que é um convite institucional.
Não, aquilo foi para o...
É porque aliás, no limite todos poderiam ser.
É que aquilo nem veio para os deputados individualmente. Foi enviado para o grupo parlamentar, remeter aos seus. Portanto, e penso que... Fala em bilhetes sem distinção.
Sem distinção.
Daí, ou seja, e tendo em conta a avultada soma em causa, que é muito acima do valor,
portanto...
é mesmo de esclarecer se isto é uma coisa institucional, porque repare-se, eu acho que pode ser, eu não sou do grupo de trabalho, estou só aqui a dar mas eu acho que não é chocante que um evento desta escala, com este impacto que se realiza num determinado país, convide os titulares de órgãos de soberania, assim como os membros do governo que lá vão estar, também no limite, me parece que é compatível com os usos. Mas se fosse oradores, eu não teria dúvida alguma.
Pois, muito
não
bem.
São oradores, são para assistência e, portanto, de facto,
pois.
Como digo, isto também é o tema daquela tal nossa conferência.
Também ajuda, claro,
para eventualmente rever as regras, porque elas, de facto, estão cheias de buracos.
Pois estão. Diga, doutora Isabel, não.
Mas
vai com certeza falar num assunto que é importante.
Não, o que eu estou a dizer é que, da mesma forma que o senhor deputado João Paulo foi convidado a título como deputado...
É diferente. É uma deslocação ao estrangeiro, é diferente.
Certo, mas também foi convidado como na qualidade de deputado, mas não é uma representação da Assembleia da República. A ida aqui E ele também não foi jogar, foi só assistir ao jogo, não é?
Não, e ele não foi de todo jogar, não, de facto.
Cá está, se fosse aos Jogos Olímpicos para o
exatamente, não foi para nenhuma modalidade.
Mas aí foi
é?
Considerado interesse parlamentar pelo Presidente da Assembleia da República. É diferente, aqui, é diferente.
Sim, mas
é diferente.
Assim há aqui...
Eu pensava aqui a falar noutro assunto. Mas é diferente. E, portanto, temos que ficar com algum cuidado, porque, efetivamente, tenho aqui muitas dúvidas. Mas pronto, para já não conheço. E tenho, quer dizer, conheço oficiosamente, não conheço de forma oficial.
Nós enviamos um e-mail aos nossos deputados a dar nota e o sentimento geral foi... Se gera um problema, não quero.
Claro.
Portanto, no limite,
claro.
Eu acho que ninguém
na
ficará...
Na dúvida, exatamente.
Não, acho, não vai ali haver rios de lágrimas, portanto, se a conclusão for, não há. Portanto,
muito bem. Portanto não, é. Aguardamos.
Freguesia, eles emitiam convites e mandava, aliás, não, nem era pedido nada, um convite institucional para cada freguesia, para cada membro da Assembleia Municipal e eram-nos remetidos. Nunca fui, mas, por exemplo, aí era, aparentemente havia uma coisa standardizada para os institucionais. É um exemplo. E no passado há outras coisas que essas já não são problemáticas. Por exemplo, algumas embaixadas, isto falando do Web Summit, algumas embaixadas organizam eventos paralelos com o Web Summit, convidam, sei lá, apresentações ou cocktails ao final da tarde, mas aí já não é um convite para o Web Summit. Aí é um evento da embaixada para tomar umas, para conversar e fazer networking, aí esses não geram quaisquer problemas.
Claro.
É que se isto for mesmo o bilhete de acesso e ingresso,
exato,
para uma coisa que tem um valor comercial de pelo menos
900
euros, é matéria a ter em conta.
Sem dúvida, depois temos a parte penal.
Sim.
Recebimento individual.
Vantagem.
Muito bem, essa reflexão será feita e depois em sede de grupo de trabalho, não é? Data indicativa para a apreciação desses pareceres?
Vamos ter que, pronto, emitir parecer e
bom, fica então pendente, mas vamos então remeter aos,
sim,
ao grupo de trabalho sem indicação. É 29, que é a próxima terça-feira.
Pois, mas a temos que reunir.
Não, vai... Especialidade
do
orçamento. É.
Contacto com o eleitorado. E já tenho compromissos. Pois. Portanto, um limite de 30... É à tarde, no dia 30. Pois amanhã de 30.
Até porque paramos os efeitos.
Amanhã.
É terça-feira.
O quê? Dia 30 é quarta.
Estou a tentar ver com os outros deputados do grupo.
Dia 30 é quarta.
É para 29, por tarde.
Pois.
Vai ser dia 29, era isso que eu estava a dizer. A próxima reunião vai ser dia 29, a próxima terça-feira. É por isso que eu estava a perguntar se tínhamos tempo útil para a emissão do parecer para ser levada à reunião de dia terça, de 29.
Não é, também temos que reunir em sede de grupo de trabalho. Grupo de trabalho, temos que reunir.
Mas a comissão não está suspensa durante os semanas.
Não, podemos.
Não, claro. Sim, com certeza. Sim,
muito bem.
Sim.
Só,
acho que é mais prudente. Sim.
Será, portanto, qual é a sugestão? Dia 4?
É uma segunda-feira. Dia 5?
Pois, vamos ver, nenhum dia será perfeito, porque essa semana será toda preenchida por audições com os membros do Governo, portanto.
Sim,
mas talvez terça-feira.
Terça-feira, dia 5.
É o
não
habitual,
é?
Não é para não sairmos
é.
Dentro
daquele terça-feira, dia 5.
Sim, dia 5. Eventualmente,
sim.
Às duas.
Sim, não consegue. Pois não dá. É um bem maior. É um bem maior.
Não tem nenhuma audição para a primeira?
A primeira para a semana não tem.
Não, para a semana não temos.
Tem o Ministro da Presidência na sexta-feira?
Na sexta-feira, dia, sim, dia 8. O Ministro da Presidência.
Mas é só
só na sexta-feira.
Só, dia 8.
Muito bem, então fica então apontado, portanto, a nossa próxima reunião. Quer dizer, a próxima será dia 29. E a seguinte será, portanto, no dia 5 de novembro, pelas 14 horas.
Muito bem.
16. Será a hora habitual?
Não. Ou seja, às 16.
Sim, mas dia 29 às 16 temos.
É com a FAP.
Não, mas tem a audição da Ministra do Trabalho e da Segurança Social. Sim, mas eu, por exemplo, faço parte do trabalho.
Não, eu sugeri que pudesse ser às 15, que eu ia convocar o trabalho dos interesses para as 16, que é lá para que os
membros. Então, pronto, fica então agendada, marcada, portanto, para o dia 29, pelas 15 horas.
Muito bem.
Muito bem. Obrigada a todos pela vossa disponibilidade. Obrigada. E continuação de boa tarde.
Primeiro tem que distribuir para o relator.
Claro.
É que se tivesse sido distribuído na comissão, já estava distribuído. E já estava a começar a fazer assim.
Amanhã, não estamos? Amanhã?
Hoje.
Não, estávamos a ver a questão de o grupo de
trabalho
para nomear um relator. Se já tivesse nomeado, era mais rápido.
Tivemos a reunião.
Fomos. Mas são dois.
São dois para ser.
O segundo é o PS, mais uma vez está, acho que é o PS.
Portanto, é que são PS 10. Então, vamos lá procedimentalmente. O que é que acha?
Eu vi, portanto, bem-vindo. Seria então mais.
Cordial.
Cordial. Que então houvesse já. Até escusado marcar já a reunião de
já do grupo de trabalho.
Exato, através dos serviços, porque eu não sei qual é o primeiro ou o segundo. E já. O que ficasse para nós, já dizia claro, quem era o relator, que há de ser a Soutora, com certeza, e eu chego a indicar. E no fundo, a Liliana enviaria um e-mail para todos, dizendo que, portanto, é distribuído isto, e já marcávamos a reunião para.
Sim, e já se saltava uma etapa.
Exato, e pedimos ao Chega que indicasse o relator.
Uhum.
Então,
para a reunião.
Dizer assim, porque sim, o grupo de trabalho só tem um recado. Nós não temos mais ninguém. Portanto, o do Chega só tem um recado, portanto, calha-lhe ele.
É.
A dizer que, portanto, não é que de onde calha, não sei quem.
Vamos lá ver. Para já ficar assim.
O melhor era para indicarmos.
Ah, está bem, se calhar.
Pois. Isto é muita coisa. Pois. Mas, se calhar, assim, víamos quando é que
a senhora já se distribuía.
Porque se a reunião da comissão vai ser
dia
5, tinha que marcar precisamente reunião antes de manhã.
De manhã?
Tinha que ser, não é?
Pois.
Amanhã de terça-feira, dia 4.
Dia 5.
Peço desculpa, dia 5.
Não me faça vir mais cedo.
Não,
eu posso vir mais cedo. Não. Mas já vou apagar a penalização da TAP. Já pego então.
Doutora Silvia, a entidade para a transparência, se verificar alguma deficiência ou irregularidade na comissão única e depois notifica para a correção.
Sim,
mas tem o prazo que depois é conferido ao deputado para responder e corrigir. É que as notificações não dizem o prazo.
Mas há um prazo.
Eu acho que é de 10 dias.
E é para cá até acho. Deixa-me só ver.
Não, eu estava a dizer 10.
18. Depois disseram que eram 10, mas eu estava aqui a procurar o 30 e bem parecia. Mas é esse, é o 18? Está a ver o artigo?
É o 18.
Mas eu acho que não é esse artigo. Ah, tem que ser. Quando há uma incompletude, incompletude da declaração.
Qual é o artigo?
Qual é o artigo?
Qual é
a declaração? Em caso de mas este aqui é no artigo 17.
Artigo 18?
Corridos. São corridos, 30 dias corridos. De qualquer maneira, eu presumo que já colegas falaram com o interlocutor de entidade para a transparência e eles terão informado que
é o aviso.
De qualquer maneira, eu amanhã vou.
Com base em quê?
O CPA.
É. Vai ser, só pode ser, o Código de Procedimento Administrativo. Só pode. Mas como é que nós compatibilizamos?
Mas não há crise, é assim, se também não tenho uma combinação imediata, portanto, dorme descansada. Deixa-me também voltar. Está bem?
Mas adequa-se, mãe.
É, sim, este aqui é o que traz o
legal. Este é o que traz
o legal.
E o que nós fazemos aqui é a tração geral.
Claro. É um bocadinho estranho. Olha lá, o
novo. Doutora Liliane.
Da primeira não. Décima oitava. Mas era mesmo só mesa e coordenadores, não era nada. Pronto, ok, então fiz confusão. Está bem, muito bem. Está bem.
Okay, doutora Liliane.
Epa, não
se
sei,
puder, se faz favor, envia a fachada. Diga, não. Mas já fazia a distribuição. Já fazia a distribuição.
Olha, beijinho. Não, mas já indicar as relações relatores para cada um dos pedidos.
Exato.
Que é assim, o grupo de trabalho o só tem interpretado, portanto,
assim
só vai indicar o que é o mesmo.
Exatamente.
Já indicávamos a reunião do grupo de trabalho
para dia 5 de manhã.
Que era antes da reunião plenária, pronto. Amanhã ficava.
E assim já ficava, doutora Liliane. Era nesse sentido.
Porque eles são residuais, de facto.
A nossa é à tarde, não é? A nossa vai ser às 4 no dia 5. Então marcávamos 10, 9 e meia.
Portanto, eu só este registro deste mais.
Ah, eu acho que sim.
Lembrei-me que havia a vibração da mesa de coordenadores, dos possíveis. Mas no passado, eu lembro-me, aqui em 2004, 2005, de ter melhor trado os procedimentos e agilizar. Ouvir um relator, dizer que autoriza, não sei o quê.
Não é aplicar o
procedimento, eu percebo das manhãs.